Boa tarde, deputados, caros colegas, presidente. Uma das piores e mais destrutivas heranças que governos de esquerda, em especial do PT, nos anos 2002 a 2015, nos deixou uma herança do coitadismo, da política do coitadismo, né? Onde todo mundo é coitado, menos aquele que trabalha dignamente. Eu falo isso porque tive que assistir o noticiário essa semana, onde mostra a aberração aqui em Santa Catarina, onde, quando se comparado a quanto custa um delinquente no CASE, com relação a quanto custa um aluno numa escola estadual. Pasmem, o próprio governo declara que não tem ideia de quanto custa um marginal no CASE. Ele mesmo fala isso, né? Fala tanto em gestão, e não sabe definir quanto custa, qual é o custo de um menor infrator nessas casas de recuperação. Aqui, só no caso de São José, se nós pegarmos os gastos total do estabelecimento e dividirmos pela quantidade de delinquente dentro dela, hoje ela custa em torno, se a casa cheia, né, 90 pessoas dentro, 90 clientes, custa, em média, R$14.000 para a manutenção desse vagabundo lá no CASE. Isso em condições normais, se a casa estiver cheia. A gente sabe quanto tempo eles ficam presos lá e estão sempre saindo. Antes da pandemia, eram 38 naquela casa, ou seja, estavam custando para os cofres públicos, cada um, R$34.000 e 200, deputado Lima, por mês. Na pandemia, que daí tudo é motivo na pandemia, né? Principalmente até para liberar presos, tinha só 17 naquela estrutura e gastando por mês R$77.000 por delinquente. Por delinquente. As ONGs que também que tratam esses marginais menores de idade, o Estado gasta, em média, de R$4.000 a R$14.000 por mês com cada um. E nas escolas estaduais, né, que a gente vai, faz visita, a gente olha, é telhado caindo, é cupim, é falta de manutenção, é rede elétrica defasada, pegando fogo por causa de rede elétrica antiga, vazamento, tudo que é tipo de problema. Essas escolas aí custam, cada aluno por mês, R$500. R$500, deputado Mocelin, por aluno. Indo até 2017 era R$250. Ou seja, o menino lá da favela, decente, não tem condições, que trabalha, se for adolescente, ou que estuda, que está na escola, que tem os pais decentes, que está tentando buscar levar uma vida séria, o Estado investe nele R$500 por mês. Aí ele vai para o tráfico, mata, estupra, e o Estado investe nele R$14.000 por mês. Isso é uma inversão de valores absurdas. Aí esse marmanjo vai lá, então, ele rouba, ele mata, ele estupra, comete todos os tipos de atrocidades, e aí ele vai lá para o spa, no caso. Suco de laranja natural. É suco de laranja natural, não é de caixinha, não pode ser de caixinha, a juíza determinou. Natural. Filmezinho, né, não pode estressar os filhotes, tem que ter uma sessão filme para não deixar as crias ali estressadas. Cortador de unha, deputado Humberto. cortador de unha. Sabia que cada um tem que ter o seu, eles não podem usar os mesmos. A juíza determinou que eles não podem usar o mesmo cortador de unha. Lá em casa eu uso o mesmo cortador de unha do meu filho, da minha esposa. Mas lá no CASE, onde eles gastam 14 mil reais por mês com vagabundo, não pode ter um cortador de unha para todo mundo, comunitário. Cachorro quente e todos os tipos de mordomia, que lá na escola estadual não tem, muitas vezes. Vocês já ouviram falar no Eduardo Lira? Eduardo Lira, como ele, existem muitos no Brasil. Vou apresentar aqui um vídeo rapidamente.
A primeira lição que eu tive na vida foi assim que eu nasci, porque depois que você nasce, naturalmente alguém precisa te levar para morar em algum lugar. Meus pais me levaram para morar dentro de um barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo. Então foi a lição de que você não tem o poder de decidir onde você vai morar. Você tanto pode nascer filho de um magnata, como pode nascer filho de um bandido. Então eu venho daquela favela da década de 80, que tudo era barraco. O barraco onde eu fui morar não tinha um chão de cimento, era o chão batido de terra. E meus pais não tinham grana para me comprar um berço, me colocaram para dormir até os 9 meses de vida dentro de uma banheira azul. Então, o que me faltava ali eram referências. Do lado esquerdo da minha casa morava um traficante, do lado direito morava um assassino. O apelido dele era Sete Dedos. Um dia eu fui para a escola e vi que 3 dedos da mão dele tinham sido arrancados. Quando eu ia dormir à noite, eu sonhava que ele vinha me fuzilava e eu acordava me debatendo no meio da noite. Se você acha que está ruim, cuidado porque pode ficar pior. E aí, o pior bateu na porta de casa quando meu pai experimentou pela primeira vez um cigarro de maconha, depois chegou na cocaína e entrou no crack. E isso tem o poder de esfacelar o futuro da pessoa. E sem chances, o meu pai, iludido pelo sistema, acabou ingressando no crime, se tornou assaltante de carro, carro forte, banco, foi parar dentro do sistema penitenciário. Então, quando eu queria visitar o meu pai, eu tinha que entrar junto com minha mãe dentro do sistema penitenciário. Aqui eu trago uma das minhas maiores dores de ver a primeira mulher nua da minha vida, minha mãe, porque eu era menor de idade. Então, quando a gente faz a conta social da história, o que a gente tem? Preto, pobre, favelado, estudante de escola pública e filho de um ex-bandido. O que a sociedade não imaginava que eu seria? Tudo menos um escritor, tudo menos jornalista, tudo menos empreendedor social e tudo menos um jovem que acabou de ser eleito pelo Fórum Econômico Mundial, um dos 15 caras que pode mudar o mundo. Então, quando eu olho para trás, eu vejo assim que o lugar de onde você vem não importa, o que importa é para onde você vai na vida.
O importa não importa de onde você veio, importa é para onde você vai na vida. Tem coisas que não é a tua condição financeira que define. Caráter é uma delas. Lá no Congresso Nacional já passou um monte de bandido, vagabundo, que era instruído, que era de berço de ouro. Na favela, 90% das pessoas são boas. Isso não define caráter. Enquanto existia Eduardo Lira, para nos dizer que é possível, com força de vontade, querer, sem se vitimizar, é possível, sim, a recuperação e poder ser alguém na vida. Enquanto tiver lei de maioridade penal, que diz que menor de idade não tem consciência do que está fazendo, nós não vamos conseguir mudar uma situação onde um vagabundo, um estuprador, que mata, que sequestra, que estupra, só porque é menor de idade, vai para um spa. Porque se vocês forem lá, é um spa. Humilha qualquer escola estadual, o tal do CASE. Deveria ir para a vala comum, com qualquer outro preso. Não importa a idade. Meu filho tem 7 anos e ele sabe que se ele apertar o gatilho e apontar para alguém, ele vai matar. Então, precisamos mudar essa política. Não estou culpando aqui o governo atual, porque isso é uma herança de uma política maldita de anos de governo de esquerda. Nós precisamos mudar isso com urgência. Obrigado, presidente.